Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Café da Madrugada. Hoje vamos falar sobre um dos maiores mestres do terror e um dos maiores ícones do cinema brasileiro, o nosso José Mujica Marins, mais também conhecido e que se imortalizou como Zé do Caixão, né? Hoje também teremos a participação de Marcelo Carrado, né? Ele que é do canal Cinema Ferox, vão lá, passam lá também, né? Vão lá nas redes sociais dele, né? Mesmo nome, o Instagram é Cinema Ferox, né? O Facebook dele. Então a gente hoje vai falar sobre a trilogia do Zé do Caixão, né? A gente vai falar dos três filmes, né, mais conhecidos dele nessa trilogia, que é o A Meia Noite Levarei Sua Alma, Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver e A Reencarnação do Demônio. É um filme mais... foi o último filme dessa trilogia. E a gente também vai falar um pouco sobre a história, né, do Zé, né? Essa personalidade que se popularizou no Brasil, tá? E agora, fique agora com o nosso bate-papo sobre este mestre do terror.
Vai começar mais um Mestres do Terror.
O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência.
Muito boa noite.
Boa noite.
A gente está começando mais um aqui, nosso quadro Mestres do Terror, especial falando desse ícone do cinema e do terror brasileiro, José Mujica Marins, também conhecido como Zé do Caixão, como ele ficou famoso. A gente vai começar aqui rapidamente, fazendo nossas considerações iniciais aqui. Dá um alô aí pra galera aí, Marcelo.
Boa noite a todos, senhores e senhoras. Obrigado pela audiência.
Muito, a gente já chegou à marca de 75 ouvintes, né? No Spotify. Né? A gente chegou também a ficar um tempo aí no top podcast do Deezer. Né? Muito obrigado a vocês por sempre estarem participando. E que bom que esse projeto, esse podcast esteja crescendo, né? E muito, eu vi uma galera perguntando um pouco sobre você, né? Ficaram até perguntando se você tinha um podcast. Eu falei,
ainda
futuramente,
não.
Ainda não, eu falei, futuramente, quem sabe, né? Cada um tem o seu jeito de fazer um podcast, né? Tem gente que tem um podcast de entrevista, outros, né? Cada um vai se achando, mas espero que futuramente o Marcelo também, quem sabe a gente não tem um Cinema Ferox Podcast, né?
Isso. Tem um xará meu, o de Minas, que é Marcelo também, o Marcelo Miranda, ele tem um podcast chamado Saco de Ossos, é o melhor que a gente tem, você falou de entrevistas. Ele entrevista muita gente legal, ligada ao cinema fantástico brasileiro, que está produzindo agora. Tem entrevistas muito boas postadas, né? Saco de Ossos. Recomendo.
Sim, sim. Ah, a gente pode até falar dele aqui um dia, né? Quem sabe conversar um pouco, fazer um programa especial falando de algum filme de terror, né? Falando sobre o gênero, né? Então fica aí a dica aí do Marcelo para vocês aí. Ouçam aí o Saco de Ossos, né? Tá no Spotify, no Deezer?
Sim, sim.
É só vocês procurarem.
Tem muito... certeza que tá.
Sim, esses podcasts assim, com essa temática, você tem que fazer uma peneira, né? Porque, infelizmente, muitos podcasts, né, por conta do alcance, não estão assim na pesquisa, assim, por exemplo. Até o meu mesmo. Eu fiquei até bastante surpreso pelo crescimento por conta disso, né? Você bota lá a categoria, sabe, filme, ou comédia, ou arte, né? Entrevistas é bem difícil. Geralmente eles colocam os podcasts que tem mais ouvintes, mais pessoas inscritas, né? Então fica um pouco. Fica uma regra. Eles botam uns 50, 100 melhores podcasts assim em alcance. Né? Fica em destaque na plataforma.
Sim, sim.
Então fica a dica aí para vocês. Né? Uma dica também que eu deixo aqui para vocês também, que gosta de cinema, de terror, tem uma dica de uma galera muito legal, até me respondeu recentemente no Instagram, República do Medo, muito legal, eles fazem um podcast de debate, eles trazem temas geralmente referentes a filmes de terror, muito legal, né? E o podcast Que Diabo É Isso, né? Também me seguiu recentemente no Instagram, muito legal, né? Trazem dicas de filmes, quadrinhos, mangás de terror, né? Recentemente fizeram um programa falando sobre Coração Satânico, que é
adoro, uma obra-prima.
Sim,
do Alan Parker,
acho que é o
Dias. É o diretor que faleceu esses dias, o Alan Parker.
Sim, sim, verdade. Se não me engano, acho que é o único último trabalho do Michael Haneke antes de destruir a própria carreira.
Ah, sim, ele ainda tinha uma aparência humana assim, nesse filme.
verdade. Pra quem não conhece o Michael Haneke, ele ficou muito conhecido na década de 80, né? Ele era sex symbol na época. E
sim.
Ele, não sei o que deu na cabeça dele, ele entrou na carreira do boxe e a gente, pela cara dele, a gente viu que ele não se deu muito bem, né? Pra mim, tem dois trabalhos do Michael Haneke que é legal. O Coração Satânico e O Lutador, né?
Não sei se o Lutador foi a última vez que ele teve um retorno, assim, né? Ele foi candidato a Oscar e tudo. Globo de Ouro.
Sim, sim. Exato, foi muito bom. Eu gosto... Esse filme tá na minha lista de filmes. Um dos meus favoritos na minha lista, né? Bem, bem interessante. Mas, sem mais delongas, a gente vai começar a falar um pouco de quem é José Mujica Marins e o personagem dele, né? O Zé do Caixão. O Zé do Caixão, a gente vai falar Zé do Caixão para ficar mais fácil da gente falar aqui. Apesar de ser um personagem, ele tinha muito do José Mujica, né? E o Mujica tinha muito do Zé, né? O Mujica, né, o Zé do Caixão, ele começou a fazer cinema, mas ele fazia muitos filmes de faroeste, né? Tinha alguns filmes clássicos dele. Né? E por incrível que pareça, nessas pesquisas minhas eu acabei descobrindo isso. Né? Tinha muito filme de Velho Oeste naquela época.
Era uma imitação brasileira de filmes de gênero, de faroeste, policial, tinha de tudo.
Sim.
Condições de baixo orçamento.
De certa forma, até que eram bons. Tem alguns que são bons porque eles usavam muito as regiões do Nordeste, né? Então, o sertão nordestino,
E isso deixava o filme com um charme brasileiro bem interessante, né? E sim, tem alguns elementos nos filmes dele, né? Principalmente no primeiro filme, esse elemento de Velho Oeste, né? Porque era muito comum, né, o cinema brasileiro pegar elementos de outros cinemas, né? Uma entrevista até mesmo do Mujica, ele falava que ele era inspirado nos trabalhos do cinema alemão e do cinema italiano, né? Principalmente o Mario Bava.
Sim, sim.
Eu particularmente, eu gosto de dizer que ele é quase um Lucio Fulci brasileiro, né? Até que no final da vida dele, ele ficou com uma aparência bastante igual, assim, do Lucio Fulci.
É, verdade.
Bem interessante. Então, ele começou a fazer esse gênero do terror, ele praticamente foi o pioneiro nisso, né? Ele trouxe esse conceito muito desse cinema do alemão, né? E o personagem Zé do Caixão, ele tinha muitos elementos...
Foi um sonho que ele teve. Ele teve um sonho com esse personagem.
Exatamente. Exatamente. Ele tinha um... No sonho, ele era arrastado até a alma dele era arrastada até o inferno e tal, e tinha essa figura do Zé do Caixão. E essa cena em questão, até depois, se torna realidade no filme, né? Ele coloca essa cena no filme e ela é fantástica, né? Tá no segundo filme.
Sim.
Também. Muito legal, de verdade. Então a gente vai começar aqui falando sobre o primeiro filme dessa trilogia, que é A Meia-Noite Levarei a Sua Alma. Filme muito, muito legal, bem interessante e controverso na época, né? Porque, né, lembrando que ninguém tava fazendo filme de terror naquela época.
Foi o primeiro filme de horror brasileiro, oficialmente. Nunca tinha feito um filme de horror no Brasil.
Exatamente, então imagina. E ainda mais um fato interessante, que foi feito em 1964. Para quem não se lembra, né, recorda, né, foi o início ali da ditadura militar. Então ele já pegou uma época já bastante complicada, né, de fazer cinema, principalmente um cinema de gênero, que era o terror. Então ser pioneiro não era fácil naquela época. E além do mais também, o Zé do Caixão, né, o Mujica, às vezes eu me confundo, às vezes eu falo o Zé do Caixão. O Mujica, ele, como ele tinha, como ele era pioneiro nesse gênero, ele teve muita dificuldade, né, achar mesmo pessoal, né, os trabalhos dele, o início do trabalho dele tinha essa precariedade no orçamento, porque era um cinema bastante diferente da época, né?
Sim, os efeitos caseiros, ele sempre foi muito criativo na concepção dos efeitos, nos cenários, na utilização da câmera, aproveitando pouquíssimos recursos que tinham para fazer muita coisa. Assim, ele conseguiu... A Meia Noite Levarei Sua Alma é uma aula de como fazer cinema com baixíssimo orçamento. Foi muito criativo. A gente ficaria horas falando sobre todos os detalhes desse filme, mas basicamente é isso. Ele criou muito daqueles efeitos, coisa da cabeça dele, pegou pessoas da comunidade mesmo, que ele filmou, a cidadezinha que ele filmou, em poucos dias de passagem, e tem o lance dos testes de coragem, que a gente vai falar muito sobre isso, com as atrizes, que colocava aranhas, cobras e outros. A maioria tinha muito medo, algumas ficavam, era meio complicado isso. E é bem assustador a coisa das aranhas nos filmes dele.
Sim, sim. Eu recebi um comentário de uma ouvinte que ela viu o nosso programa do Lucio Fulci, e a gente falava do A Enigma. E a gente falava, né, nesse programa, uma cena que tinha dos caracóis em cima da mulher. Sim. E ela criticou, ela falou, gente, onde tá a cabeça o cara deixar a mulher lá com um monte de caracol no corpo, né? Mas na cabeça do cara, né, na cabeça do diretor, aquilo fazia parte, tinha um sentido, e ele quis passar ele quis criar uma sensação ali em você, uma emoção, né? E o Lucio Fulci era mestre nisso, né? Não só nesse filme, mas em outros, né? Na trilogia Os Portões do Inferno. E bem como o Marcelo falou, né? Tem isso também nos filmes do Zé do Caixão, não foram só esses três, né? Mas esses três filmes, eles se tinha como contar a história do Zé do Caixão. O Zé do Caixão depois se tornou um personagem recorrente nos outros filmes dele, né? Mas a gente vai falando dele mais pra frente. A trama da Meia Noite Levaria Sua Alma, ela é basicamente simples, né? Conta a história desse coveiro, que era o Zé do Caixão. Na verdade, ele não era o nome dele, né? Esse é meio como se fosse um apelido dele.
Sim, sim.
Eu não me recordo. Sim.
Não, era o apelido, mas ele tinha um nome mesmo de batismo. Mas eu não me lembro agora.
Eu só me lembro do sobrenome, que era Satanás, de trás pra frente. Né? Mas o sobrenome dele era Satanás de trás pra frente. E nesse filme conta a história desse coveiro, que ele quer criar, ele quer ter um filho, né? A gente começa a entender esse conceito dele, essa ideia dele, logo na introdução, né, do filme, que é esse trecho que vocês ouviram, né, antes da gente começar o programa, né, que ele falando sobre o que é a vida, o que é a morte, né, e o que o sangue significa para ele, né, a continuação da vida e tudo isso. Isso é bem interessante, essa personalidade do Zé do Caixão, dele ser um cara extremamente ateu, ele não acredita no céu nem no inferno, né? E é bem interessante isso, ao mesmo tempo que ele tem essa áurea oculta, uma coisa assustadora, ele tem esse lado dele ateu, né? De debochar muito da fé, não só da fé cristã, sim, mas também as crianças e rituais satânicos e ocultistas.
O que deu problema com a censura na época não foi nem a questão política, porque ele nem era engajado politicamente de uma maneira muito profunda, assim, intelectual da coisa. Ele era a questão da religião, que tem na Meia Noite Levaria Sua Alma, tem aquela sequência famosa que na Sexta-feira Santa, onde na tradição católica antiga, aqui no Brasil é muito forte, em outros lugares também, não se come carne vermelha na Sexta-feira Santa. E ele está comendo um pernil e debochando, assim, todo mundo. Ai, mas como na Sexta-feira Santa você comendo pernil, ele comendo pernil? E de fundo tem uma procissão. Assim, até o enquadramento é muito interessante, muito bonito. Das cenas mais emblemáticas do filme é essa. E imagina um sucesso popular, né, que foi o filme. Ficou mais de 4 meses em cartaz, só aqui no centro de São Paulo, no cinema. Imagina essa mensagem de deboche da Sexta-feira Santa, numa época que a censura começou a pegar mais pesado.
Sim, sim. O segundo filme, na minha opinião, ele sofreu um pouco mais, porque ele já era um filme que já tinha avançado ali no tempo, nessa questão da política que estava acontecendo no
já era, no país, né? O primeiro é 64, o segundo é 67.
Sim. Já estava aquela questão mesmo, a censura estava pegando muito mais forte. Isso implicou também com o final do segundo filme. É muito interessante essa cena que o Marcelo falou, que ele vendo a prostituição, né, passando na casa dele, e ele comendo um pernil, né? Tem uma frase ótima no filme que ele fala para a esposa dele, que ele vai comer carne nem se for de gente, né? Bem mostrando essa forma que ele tinha de reagir. Eu imagino mesmo, acho que até hoje, se fosse feito esse filme, iria dar problemas.
Sim, sim.
né? E também tem uma outra fala dele também muito, muito interessante, falando sobre a religião, né? Falando, não sei se eu vou me recordar agora, ele falando que ele a mulher dele fala, ah, vai com Deus, ele fala, se eu encontrá-lo, eu chamo ele para almoçar.
Sim,
eu
sim.
Achei incrível essa fala. E o filme, ele tem essa questão dele querer ter um filho, porque a mulher dele, ela é estéril, não pode ter filhos. E ele, então, ele encontra, né, ele tem um melhor amigo, né? Imagina, o Zé do Caixão, sendo a figura que ele é, tendo um amigo ainda por cima. E ele vê a mulher do melhor amigo como a mulher perfeita para ter o filho dele, né? Então,
a mulher tem superior. A cena dele.
Isso, né? Isso é uma coisa que acontece tanto no segundo filme quanto no terceiro também. Ele continua com essa procura da mulher perfeita, né? Para gerar o filho perfeito, né? Que é bem, bem interessante nesse... a cabeça, como funciona o Zé do Caixão. E aí ele tem a cena de morte do filme, né, que é bem interessante. Tem uma cena, antes da gente falar da cena de morte, tem uma cena bem interessante, como a gente falou anteriormente, dos elementos de Velho Oeste. Tem uma cena que é bem legal, dele chegando no bar, e aí tem toda uma ação ali, tem uma briga, uma cena de ação ali, que é bem, bem legal. Mostra um pouco do cinema do Velho Oeste que ele fazia na época.
Sim, sim.
Né? E você falou dos efeitos. Tem muito um efeito muito parecido com os efeitos que tinha no filme do Homem Invisível, feito da Universal Pictures. Tem um pouco do Lobisomem, que é aquele... Eu não sei o nome direito, acho que é Fade que fala, né? Nos olhos dele, para mostrar... algo sobrenatural nele?
Eu acho que sim.
Né? Bem, bem legal mesmo. E a cena de morte dele eu acho também bem legal. E pra gente falar um pouco da morte, a gente tem que falar um pouco do início dela, do início do filme, que mostra os atores. Eu achei isso surpreendente. Eu acho legal porque mostra os personagens mortos. Eu achei isso fantástico. É meio como se fosse um spoiler do filme, já mostrando a galera morta.
Ah, sim, 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 sim.
É bem, bem legal. Tem a cena da morte do amigo dele, né, que morre ele afogando o amigo dele. E como o Marcelo falou, como foi filmado. Né, tem algumas formas que foi filmado assim, que você dá closes no rosto do Zé do Caixão, dá closes na boca dele, nos olhos e também nas vítimas dele, que eu achei incrível isso.
Lembra muito os olhos, essa coisa do close dos olhos do Drácula, do Bela Lugosi também, que é uma referência, o horror da Universal em preto e branco, o Drácula, o Frankenstein, todos foram feitos nos anos 30, 40, da Universal, são referências para ele também.
Sim, sim. Inclusive no visual dele, gente. Esse visual da capa preta com o chapéu, ele tirou muito do Drácula, do Bela Lugosi. E as mãos, com as unhas enormes, ele tirou do Nosferatu, né? Que sim, é uma referência pro personagem. Eu acho que ficou bem interessante isso. Né? Inclusive, a gente fala um pouco do Nosferatu no nosso programa anterior, né? O que aconteceu com os vampiros de hoje em dia, onde eu faço um breve desabafo falando um pouco sobre a cultura dos vampiros, né, no cinema, na cultura pop em geral, e do porquê também eu não curto muito vampiro hoje em dia, né? Eu gosto, quando eu vou ver algum filme de vampiro, geralmente eu procuro filmes mais antigos, né? Então vamos lá e a gente fala um pouco sobre esses vampiros.
Tenta achar um filme da Hungria chamado Camarada Drácula. Recomendo. Tem que achar por aí. Ele tá por aí, o filme. Nos ares, assim. Camarada Drácula, da Hungria. Dá um Google que você vai ver. É bem legal.
Tem uma pegada de comédia? Porque por um nome desse, eu já imagino.
É um filme húngaro. É bem diferente, né? na época do regime comunista, na Hungria. Mas ele tem uma outra, outra visão da história.
Muito legal. É, pelo nome tem uma pegada um pouco política, né? Pelo nome dele, sim, já dá pra ter uma coisa. Eu até recentemente eu falei com o Marcelo, comentei sobre um filme, né, que eu vi numa reportagem, numa matéria que tinham feito do filme Black Sunday, do Mario Bava, em que ele queria fazer um filme contando a história de uma história folclore ali, sobre o demônio Vi, né, que tem um filme também, né, com o mesmo sim, nome, Vi, o Espírito do Mal, né, um filme russo, muito legal. Apesar dele não ter uma pegada muito de terror, ele tem uma pegada mais de fantasia. Eu tive que procurar um pouco, aí depois eu descobri que ele estava lá na Darkflix. E um outro filme também, Marcelo, que até eu comento no programa anterior, eu tive que buscar bastante, que é o Lemora, o Pavor do Além. Tive que procurar um pouco para encontrar esse filme. Eu achei fantástico, de verdade. Não sei se você já tinha visto esse filme, né? Tem um pouco de elementos do Mario Bava, né? Toda a ambientação, tem até mesmo elementos ali do Lovecraft, né? O conto dele, Dagon, e A Sombra de Smaug também tem um pouco desse elemento desse filme.
Sim, sim, sim.
E aí no filme, né, do Zé do Caixão, ele acaba estuprando a mulher do amigo dele e acaba matando ela, né? E ela, no filme aí, que naquele momento da morte dela é que a gente começa a ter os elementos sobrenaturais mesmo do filme, né? Que ela deixa uma carta, né? Que não acusa, ela não acusa o Zé ter matado ela, e ela diz que vai se vingar, né, dele. E ela volta com uma alma penada pra buscá-lo, né?
Sim, sim.
O que é bem legal, porque tem aquela questão da religião novamente, porque é uma época, né? Essa prostituição, né, tá acontecendo, então é como... me lembrou um pouco o Pavor na Cidade dos Zumbis, né? Tem o dia de Todos os Santos, né? O dia de Reis, né? No
Isso.
O Pavor na Cidade dos Zumbis, onde é um dia... onde o sobrenatural tá muito carregado, né, de onde os mortos, né, ganham vida, né, tem tudo isso.
Sim. Ele já coloca nesse primeiro filme já tudo que ele ia fazer posteriormente em horror tá na Meia Noite Levaria Sua Alma. Ele vai além, daí no filme seguinte, que Essa Noite Encarnaria no Seu Cadáver, que aí a coisa já tem mais testes de coragem, com as aranhas, com as cobras, a violência gráfica é mais intensa, e tem a cena que ele é arrastado para o inferno, que você já falou, e o inferno é a única coisa em cores no filme, quando ele vai para o inferno. Sim, sim. E essa coisa do preto e branco indo para o colorido lembra o Mágico de Oz, que o Mágico de Oz começa em preto e branco, e quando a Dorothy chega em Oz, o filme fica ultra colorido, e mais ou menos dá para se fazer essa leitura comparar os dois filmes, e a concepção dele do inferno é muito interessante. O inferno meio de isopor, meio gelado, parece que tem neve, assim, esse inferno é uma visão bem, bem diferente do inferno, feito com os poucos recursos que eles tinham, né? Mas ele conseguiu. Mas o que você acha do inferno desse segundo filme da Essa Noite Encarnaria no Seu Cadáver?
Cara, eu acho incrível, porque, como você falou, tem a questão do preto e branco, né? Porque o filme, se você vê o primeiro filme em sequência você vê o segundo, ele é incrível, porque ele cria um tom atmosférico bem legal, porque você sai do preto e branco, como ele falou, do Mágico de Oz. O Mágico de Oz, ele tem aquela pegada mais um pouco depressiva por conta do preto e branco. E aí quando ele vai pro colorido, você vê que você, de fato, você saiu de um universo, de um mundo, e foi pro outro. Aqui a mesma coisa acontece, né, nesta noite. porque o conceito dele é muito exagerado, a imagem é meio granulada, o inferno é gelado, né? um pouco diversificando um pouco da época, né? O conceito que a gente tem de inferno, né? Se é uma coisa, um mar, aquela coisa, e também tem uns braços e pernas e cabeça saindo na parede, que eu acho também fantástico isso. E a concepção de Satanás, né, dele, que é o próprio Zé do Caixão, né, fazendo aquelas, torturando o personagem. Só pra gente terminar de falar do primeiro filme e já ir pro segundo, tem a procissão dos mortos, que eu achei fantástico, que é a procissão sendo filmada em um efeito negativo, que deixa toda a imagem macabra e incrível.
É, e o fato de ser em preto e branco fica mais forte.
Exato.
É o típico filme é o típico filme que não poderia ter sido feito em cores. Ele tinha que ser preto e branco mesmo. Senão não
exato. Tem filmes que eles são feitos mesmo para ser daquele jeito mesmo, né?
Sim.
E por ele ser preto e branco também esconde algumas certas imperfeições. Por exemplo, a cena da prostituição, eu ouvi algumas entrevistas que falam que essa prostituição era uma galera que ficou andando em círculos ali um tempão.
Sim.
Né? O Zé usava muito isso. Ele ia nos lugares e ele aproveitava bastante a galera para fazer a figuração. Então tem muita gente que não tinha nem ideia do que fazer, como fazer cinema, né?
Sim.
Era uma coisa bem recorrente no trabalho dele, ter bastante amadorismo da equipe dele. E o efeito. E a morte dele, né? Spoilers. O efeito ali dos olhos saindo da cabeça dele, eu achei incrível também. E foi
é uma morte o efeito que não é morte, né? É uma morte que depois eles dão um jeito de ressuscitar ele no outro filme.
É verdade. Mas ficou bem legal e ela é bastante. Achei perfeita, por conta também até do efeito preto e branco que o filme tem. E acho que ficou bem legal. Eu acho que o Mujica não pensou. Eu não sei se ele pensava em fazer uma trilogia, mas eu acho que ele não pensava em fazer um filme sequência desse, né?
Mais ou menos. Eu até tinha ideia que devido ao sucesso do comercial que teve o primeiro filme, ele conseguiu grana, e daí já deu para financiar com mais calma, de maneira um pouco melhor, o segundo filme. E seria o segundo filme da trilogia, porque tem. No meio disso tem o Estranho Mundo de Zé do Caixão, que são 3 episódios, que eu adoro esse filme, acho maravilhoso. Que é muito. O último episódio é bem extremo, bem brutal, assim. Antecipou muita coisa que está se fazendo, foi se fazer depois, que chama de porn torture, coisas estilo Jogos Mortais e gore, e coisas feitas no Japão também, no cinema mais brutal, assim, ele já antecipou isso no Estranho Mundo de Zé do Caixão, no último episódio. Que é em preto e branco também. O filme também é preto e branco. O Estranho Mundo do Zé do Caixão. Aí temos A Meia-Noite para Sua Alma.
Conta um pouco pra gente aí da sinopse do filme.
Não, A Meia-Noite Levaria Sua Alma é praticamente uma continuação. É o dia seguinte, quase do final da Meia-Noite Levaria Sua Alma. Ele continua na obsessão dele em procurar a mulher superior para ter o herdeiro dele, a aquisição do sangue, e ele continua nessa jornada, só que mais violento, com mais vítimas, e mais violência, e mais aranhas, e tem um poço de serpentes nesse também, né? E tem um detalhe, as tarântulas que ele usou, elas não são venenosas, o pelo que elas largam dão uma alergia, assim, muito, dependendo da pessoa, é muito forte. Arde bastante, diz que é horrível. Eu, felizmente, nunca topei com um bicho desse. Mas dizem que é uma coisa, dependendo da pessoa, a alergia é muito forte. que é a defesa que ela tem a soltar esses pelos, né? Que provocam essas queimaduras, essas alergias. E tem um monte de aranha, um monte de mulher nesse filme.
Ah, um último favorzinho. Se passares pelo céu, manda lembranças aos anjos. Mas se teu fim for o inferno, dá meu endereço ao diabo.
Então, vou deixar aqui, eu passei aqui pra vocês um trecho de uma cena, de uma fala, né, do Zé do Caixão nesse filme, né, que ele tá falando com o Bruno, que é o assistente dele nesse segundo filme, que é uma coisa que ele tirou um pouco do Monstro de Frankenstein, né, do Hugo, né, esse personagem também que ficou, que aparece no terceiro filme, né, o terceiro e último filme. Que é um cara meio corcunda, com o rosto deformado, né?
Sempre
tem uma cena também.
É uma coisa meio ruim, meio corcunda, meio deformado. É. O assistente do cientista louco.
Sim, fui. Sim. Sempre tem esses filmes, né? Se ele não é um monstro, pelo menos é um assistente, né? É. Recentemente eu vi um filme do. Dois filmes, Carne para Frankenstein. E sangue para o Drácula.
Ah, né? Os Duende Warren.
Sim. E tem o Dorquia fazendo os dois filmes. Isso. Né? E é incrível esses dois filmes, porque o Dorquia é aquele típico ator, né? Que ele tem um trabalho interessante. Ele é um bom ator, só que ele faz muito filme, né? Muito filme trash, cada filme bem. Bagaceiro, digamos assim, né? Como a galera gosta de falar. Ele é muito exagerado.
A filmografia dele é bárbara. Tem o Mark of the Devil. Ele tá no Bacurau.
Bacurau, sim. É outro filme que a gente vai trazer aqui mais pra frente. Ele tá no Bacurau, é bem legal também.
Ele tá no Suspiria.
Sim. Faz uma participação bem breve, mas ele tá também.
Sim, sim.
E ele fez o White Zombie também, que é outro filme que eu queria ver também.
Né? Isso.
Que tem essa pegada de zumbi também. Outro
filme antes. White Zombie? Não.
White Zombie?
White Zombie é dos anos 30, é com Bela Lugosi.
Ele não tá? Eu pensei que ele tivesse nesse filme.
Não. Não tinha idade, mas ele não tinha idade pra estar no filme dos anos 30. Acho que deve estar confundindo.
Mas perdão, gente, perdão.
O Zombie original, o Zumbi Branco, é com o Bela Lugosi. É que é tanto filme, é tanto ator, é tanta coisa que a gente...
É, porque também teve alguns filmes... Eu vi uma filmografia dele que tinha o White Zombie. Eu não sei se é esse, não sei se houve uma adaptação mais moderna, não sei, porque é isso possível, acontecia muito naquela época.
Sim.
É, por exemplo, o filme do John Carpenter, O Enigma de Outro Mundo, já tinha um outro filme, né, que foi inspirado num livro, Quem Vem Lá, acho que é o nome do livro. Era uma coisa que acontecia muito, um filme dos anos 30, dos anos 50, ser adaptado para os anos 80. Né?
Sim, sim, sim.
Então, peço desculpas ao minha fake news aqui, rapidamente, né? É muito filme pra gente falar aqui, às vezes a gente acaba se confundindo. Mas se tem muito desse elemento do assistente, né? Assistente do cientista louco, né? E, como o Marcelo falou, ele, de novo, continua com aquela saga dele, né? Usa do caixão de procurar a mulher perfeita. E nesse, ele captura 6 mulheres... Né? E as mulheres passam um bocado na mão dele, né?
Sim, a coisa das aranhas, das cobras.
Sim. O que é mais interessante é que, como o sucesso do primeiro filme, ele teve um orçamento mais gordinho para poder fazer o segundo.
Sim.
Então é meio complicado, né? Pô, ele tem um castelo, né? Meio que um castelo, uma casa ali com o laboratório, meio como se fosse Dr. Frankenstein, né? Várias armadilhas ali para as meninas poderem passar ali, serem torturadas. Tem as cobras, tem as aranhas, né? Eu recentemente eu vi um trailer dele da época em que ele passou, de divulgação, passava nos cinemas da época. Tem a famosa cena do demônio vindo buscar ele, e aí tem umas coisas, umas cenas passando no filme, umas legendas passando no trailer, 100 aranhas, acho que 50 cobras, 1000 figurantes, essas coisas assim, para mostrar o que tinha no filme, né?
Aliás, a coisa das aranhas, tem um fato muito bizarro, que quando ele foi para os Estados Unidos, vieram perguntar para ele como é que eles tinham construído as aranhas robô. Ele falou, não, é robô, é de verdade. E as pessoas ficaram chocadas. Como que as atrizes toparam fazer isso? Que absurdo.
Verdade, porque tinha um risco ali muito grande, né? Apesar do
aranhas, sim, robô é muito engraçado. Coitado, não tinha dinheiro pra robô, imagina.
Gente, acho que nem que naquela época nem se trabalhava nisso. Que dirá no cinema brasileiro trabalhar com esse tipo de efeito, né? Quando um efeito, naquela época não existia robô, mas existia um recurso que era conhecido como animatrônico, né? Que eram robôs, sim, controlados por controle remoto. Isso o cinema em geral usou bastante, principalmente o cinema norte-americano ali. Você encontra no filme O Enigma do Outro Mundo, de John Carpenter. Ficou muito famoso o efeito que fizeram no filme O Lobisomem Americano em Londres. A cena de transformação é incrível. É um dos melhores trabalhos de efeitos especiais, de efeitos práticos que eu já vi na minha vida. Excelente.
Foi o primeiro filme que ganhou o Oscar de maquiagem, da história do Oscar. Foi no ano que... desse filme que eles criaram a categoria de Oscar de melhor maquiagem, ele ganhou. Rick Baker.
Ah, e com razão. E com razão, porque esse filme tem efeitos muito interessantes, e esse da transformação em si é muito legal, porque a transformação toda é feita na claridade. Ele não esconde numa escuridão, nada. Ele é feito com uma luz ali, você consegue ver toda a transformação. É bem legal. Um dia desse a gente fala desse filme aqui, porque quem é cinéfilo, quem gosta de filme de terror, você precisa ver esse filme. É quase uma lição de casa pra você.
Tá saindo em Blu-ray no Brasil, rapaz.
Tá saindo por qual?
Pela Obras Primas. OP.
Nada a versar?
Não, é OP.
Ah, tá, sim. Lembrando aí, gente, que o Marcelo faz vídeos divulgando esses materiais, tá? Muito trabalho aí recentemente da Versace, né? Sobre vampiros, mortos e também filmes de halo também tá saindo bastante. Então, pra quem gosta, pra quem quer conhecer esse trabalho, né? Vão lá dar um pulo no canal do Marcelo, que vocês pegam dicas ótimas de filmes de terror, né? E assistam o último vídeo aí dele, que tá também sensacional, de filmes dos anos 2000. A cena do... essa cena impactante dele, do demônio, né? Vindo buscar ele, eu acho sensacional, né? É até mesmo aterrorizante, até mesmo por conta da criação do monstro, né? Que é só um cara com uma roupa meio latex ali, uma coisa... meio sadomasoquista, né? Eu fico pensando nesse figurino. Ele vindo buscar ele, e a cara de apavoramento do Zé, acho incrível.
Sim, as expressões do Zé do Caixão, o olhar, a cara de espanto, ele quando tá com ódio, é muito característico, é incrível.
Sim. Ele, como ele era o único cara ali da produção que entendia de cinema, então as melhores atuações ficavam mesmo pelo Zé do Caixão, né? Sim. Tem uma cena que é bem, bem legal, que ele, mais pra frente do filme, ele encontra uma mulher com a mesma personalidade que ele, né? E ele chega já... A mulher é igual a ele, linista pra caramba, não tá nem aí. E ela quer ser a mulher dele, quer gerar esse filho. É, e ele chega e fala, ah, matei teu pai, matei teu irmão. E ela fica com a cara de paisagem, assim. É bem legal, isso acontece também no terceiro filme, que eu acho... Mas no terceiro filme eu acho que fica muito, muito legal, né?
Sim.
É, como o Marcelo falou, o conceito de inferno dele todo, é... A gente tem que falar, é um filme de 67, né?
Isso.
Não fala a memória. Filme de 67. E naquela época já existia filmes coloridos, né? E ele usa um recurso também que foi muito usado na época, que foi Technicolor, né? Que era um efeito especial que tinha na época de você colorir a imagem no filme. É, o último filme, aí o Marcelo pode me corrigir se eu estiver errado, mas o último filme que usou esse recurso foi o Suspiria, né, do Dario Argento, que a gente já falou dele no nosso programa Mestre do Terror, falando sobre a trilogia das bruxas, mas ele foi o último filme, né, nas minhas fontes, né, foi o último filme que usou esse recurso, né?
Eu acredito que sim. Acredito que
por
sim.
Por conta do... Porque o filme é muito colorido e as cores muito fortes, né? Principalmente a cena que a Sarah, né?
Isso.
Perdão, agora a Sarah...
Não, é a Suzy Bennion é a protagonista. A Sarah é a amiga dela.
Ah, tá. Perdão. É que a gente faz confusão aqui, que é tanto nome meio igual, né? É que até uma cena que eles vão passar a noite no ginásio, né? Numa quadra, porque tá tendo uma... Tá tendo uma infestação de cupim.
De
e aí a cena toda é gravada toda com uma luz estourada de vermelho, né? Eu fiquei até... Quando eu vi o filme pela primeira vez, eu falei, gente, como é que a pessoa vai conseguir dormir com aquela luz vermelha na cara? Não tem nem como, né? Mas o efeito fica interessante, né? E depois aparece até a sombra da Helena Marcos, né? Que fica incrível no filme.
Com certeza.
E no filme, como o Marcelo falou, o conceito de inferno dele tem esses elementos diferentes. A
sim,
filmagem, sim. A forma dele que foi filmada é uma coisa bem estranha, bem grotesca, se você for olhar. Parece uma coisa meio deep web, né? Coisa meio suja, uma imagem muito suja e muito colorida ao mesmo tempo. Que faz um contraste muito legal com o filme todo que se passa em preto e branco.
Isso, a única sequência é em cores do filme.
Sim, e bem legal, e tem um valor, tem um significado muito interessante. E o diabo dele, que é o próprio Zé do Caixão, né? Fazendo esse paralelo com a personalidade do Zé do Caixão, né? Como ele é um cara que não acredita em Deus e no diabo, a versão do diabo dele seria ele mesmo, né? Ele seria o próprio mal dele, né?
Sim, sim.
E nesse contexto... A gente entra um pouco falando do final, que houve um problema ali com o final, que eu soube, né? Que ele teve ali problemas na censura, porque se você for ver toda a história do Zé do Caixão, o final não faz muito sentido.
A censura então, não. A censura mandou mudar o final.
Sim, porque dava a se entender que o mal prevalecia. Então ele teve que mudar para que o bem vencesse no final das contas, né? E sim. Que não faz muito sentido com o próprio personagem, porque ele tem essa aura linista, ele é muito ateu, ele é extremista nesse sentido. E ele termina se arrependendo, meio que se convertendo ali, né?
Ah, é. Ele tipo se converte, é tudo um final, é um final católico, é um final cristão de conversão do demônio ele renegando a si mesmo, a tudo, pra ficar ao lado de Deus, uma coisa meio... Mas aquilo foi tudo feito na... Ou ele fazia aquele final, ou o filme não ia ser exibido.
Não, é exato. Agora a gente vai pro... O terceiro filme?
É, porque tem um longo espaço entre os dois filmes. Né? Porque em 68 ele faz o Despertar da Besta, que é a minha obra-prima dele, a censura caça o filme, ele fica... Aí a vida dele tem uma série de problemas por causa disso, graves. Inclusive existe uma minissérie, não sei se você viu, com o Matheus Nachtergaele fazendo o papel dele, passou no Space, uma série sobre o Mojica. Eu não sei em que lugar que está essa série, mas eu sei que ela está disponível em algum lugar. São 6 episódios.
Essa
eu acho que é na Amazon Prime. Prime Video.
Eu não sei onde ela está agora, no serviço de streaming. Mas ela tava passando no Space.
Ela passou no Space.
É, assim, alguns fãs gostam da série e outros não gostam muito. Né? Mas eu acho que, para falar um pouco sobre a história do Mujica e tal, acho que é bem interessante. Depois disso, o Mujica se tornou muito popular, né, no Brasil. Né? E aí começa a história dele como uma figura popular. Né? Ele já tentou ser deputado, já tentou fazer um monte de coisa. Né?
Ele continuou na boca do lixo filmando aqui em São Paulo. Ele chegou a fazer sexo explícito. Tem filmes dele que foram campeões de bilheteria, o 24 Horas de Sexo Explícito, A Quinta Dimensão do Sexo. São filmes completamente, fogem totalmente do arco do que seria a estética pornográfica, é a antipornografia. Né? O 24 Horas de Sexo Explícito é um dos filmes mais horríveis que eu já vi até hoje, por causa do elenco mesmo, ele pegou as pessoas mais... que não tinham nada a ver com a indústria pornô e teve um monte de problema no meio da filmagem. É o filme que tem a cena da mulher com o cachorro policial, que ela foi capa do Notícias Populares, aquele jornal que tinha antigamente, que só tinha notícias sensacionalistas, e ela saiu na capa como a atriz que fez a cena com o cachorro no filme Zé do Caixão. Na série eles falam desse filme, ele é muito bizarro. Mas A Quinta Dimensão do Sexo eu acho legal, é um filme que a crítica gosta, e tem até foi lançado até pirata na Europa, se achava na Espanha até o filme, e é bem legal.
Esses filmes mais polêmicos, eu acho que era mais para chamar atenção mesmo, né?
Era o que tinha para filmar no Brasil na época, né? Se fazia isso, não se fazia nada aqui na boca do lixo, porque entraram, que teve o lance dos filmes estrangeiros que entraram no circuito nos cinemas no Brasil com mandato de segurança judicial. Aí entrou todo o erotismo, a pornografia dos anos 70, que estava proibido pela censura. Eles lançaram tudo, e daí o pessoal ia no cinema ver isso e queria ver sexo explícito. Ninguém nunca tinha visto no Brasil um filme pornográfico. Isso começou a se difundir nos anos 80 no cinema. Aí se fez o filme explícito brasileiro, o Coisas Eróticas, foi um mega sucesso comercial, e teve toda um período assim, de produção, mas já era a decadência da boca do lixo. Que teve seus tempos áureos, né? Desde os anos 50, produzia muita coisa, e aí quando a coisa foi pro sexo explícito, aí acabou. Aí veio os anos 80 com o VHS, aí acabou de vez, porque daí ninguém precisa ir no cinema ver um filme pornográfico. Se alugava a fita de vídeo. Hoje em dia nem se fala, hoje em dia em qualquer lugar você acha pornografia. Mas na época não tinha. E quando veio o vídeo, então aí acabou tudo. E era o que era para fazer. Ele fez muita coisa. Ele participou de outros filmes como ator também. Não eróticos, não pornográficos. Mas esses Sexo Explícito ele dirigiu. Ele dirigiu 24 Horas de Sexo Explícito e dirigiu o A Quinta Dimensão do Sexo, entre outros. Ele nesse universo.
O próprio. Eu acho que o próprio cinema naquela época foi muito afetado com a censura. Porque depois houve o auge do cinema brasileiro com as pornochanchadas, né? Teve muito ator que fazia pornochanchada na época e depois se tornou até mesmo atores relevantes.
Sim,
né, no cenário.
70, que eu até comentei com você falando do Fult, que era inspirada nas comédias eróticas italianas, que era uma comédia e que no meio da comédia tinha uma mulher, apareceu uma mulher de calcinha, acho que peito de fora. Isso era a porno chanchada da coisa. Mas eram comédias, assim, eram filmes muito engraçados, muito cheios de clichês. E no Brasil se fez isso, como era a única coisa que podia se fazer, mesmo com a censura, e tinha muito sucesso. Era um cinema popular. E no centro estava se fazendo metrô, então tinha muitos homens trabalhando no entorno ali, e empregos diretos e indiretos, eles iam ver um filme, né? Era o tipo de filme que esse pessoal ia ver. Mais ou menos isso, né? O que foi o cinema popular, assim, né? Tanto no Brasil como na Europa. Muitos filmes de gênero, muitos filmes de terror, filme de kung fu, filme de pancadaria. Isso fazia muito sucesso. Centro do Rio e centro de São Paulo, centro das grandes cidades, era isso que dominava, esse tipo de filme. Ou era filme de pancadaria, kung fu, era filme de terror, maioria italiano, europeu, ou filme da boca do lixo, da porno chanchada mesmo. Era o que o pessoal ia ver.
Sim, teve ator que fez esses tipos de filme, né? Se tem... Monique Evans fez esse tipo de filme, Vera Fischer fez esse tipo de filme.
A Vera Fischer estreou no com a Super Fêmea no final dos anos 60. E foi um grande sucesso de bilheteria.
A Xuxa também tem um filme polêmico que ela tenta esquecer da carreira dela, que é Amor Estranho Amor.
Que ela é maravilhoso. Do Walter Ugucuri.
Tem uma cena de sexo, né? Ela com uma criança que deu um
Não, o que acontece é que tem muita lenda em cima dessa história. É o que acontece, ela meio que insinua uma sedução no menino. No filme era filho da Vera Fischer, eram todas mulheres num prostíbulo de luxo aqui em São Paulo, e é um filme de época, acho que é nos anos 40 que se passa, não me fala a memória, mas é uma coisa mais ou menos desse período. E elas eram meio que rivais, elas disputavam, né? As moças da casa, e a Xuxa era mais nova. De entrada, a Vera Fischer era tipo a rainha da casa. E era meio que pra atingi-la, ela dá em cima do menino.
Sim, mas a cena choca até hoje. A cena, você precisa conhecer bastante, mas uma pessoa mesmo vendo, mesmo ela se choca mesmo com a cena. Foi censurada, eu vi algumas histórias que ela foi censurada.
Não recordo disso. E a Xuxa aparecer nua no filme, na época ela já tinha feito as revistas todas da época, com a nudez de revista da época, né? Não é como se fez depois a Playboy. Era uma nudez meio bem lá no fundo, sabe, da foto. Assim, mas ela já tinha feito. Ela teve uma que ela fez com a irmã também, ela já era conhecida como modelo de desfilar. De grifes famosas, e fez ensaios nua também. E ela apareceu nua no filme, não tinha nenhuma novidade, assim, porque ela já tinha aparecido. Depois que ela virou apresentadora de programa infantil. Ela foi transformada numa outra coisa que ela virou até hoje. Mas antes disso, era como as modelos da época. Aliás, naquela época, com censura, com regime militar, as pessoas eram bem mais livres, as mulheres posavam sem problema. Hoje em dia, aparece alguma outra coisa, as pessoas da internet fazem um escândalo e crucificam as pessoas. Meu Deus, que horror! E naquela época, não, era normal uma atriz que está numa novela posar numa revista e tudo bem, fazer filme, tudo bem. Ninguém crucificava e falava, meu Deus, ela fez um filme. Isso veio depois, né? Quando o Brasil começou a encaretar, os evangélicos começaram a tomar conta, aí já a coisa dos bons costumes, que voltou a ficar meio vigente, mas antes disso, não. Anos 70, anos 80, mesmo com ditadura, era normal. Não tinha um grande escândalo. Não era um grande escândalo uma pessoa que está na TV fazer um ensaio numa revista, coisa, era normal.
Sim. Tem uma série na HBO que se chama Magnífica 70, né, para quem gosta de série brasileira, né, tem muita gente que tem meio preconceito, mas vamos lá, prestigiem o trabalhos nacionais. Magnífica 70, ela conta um pouco dessa história da censura na época e como era feito os filmes, porque nos anos 70 e 80, como o Marcelo falou, era uma enxurrada de conteúdo, de produção do cinema, tanto nessa vertente assim, terror, mas tinha muito aquela questão da porno chanchada, a pornografia, né, excessiva. Teve caras, né, só pra gente, né, uma última coisa aqui desse assunto, teve um cara que foi muito famoso na época, que foi o Davi Cardoso, né?
Ficou sim, famoso
nesse gênero. Né, ele nossa, é o capa de jornal, capa de revista, né, naquela época. Ele ficou muito famoso, mas ele não conseguiu, né, progredir muito na televisão. Mas ele ficou muito conhecido nessa época. Teve uma atriz também que fazia escolinha do professor Raimundo, que ela também fazia esse tipo de filme. Não me lembro o personagem dela agora, mas ela fazia uma personagem bonitona, assim, né? Tirava... puxava um saco do professor. Então muita gente veio fazendo um filme desse tipo de filme e até hoje fazem sucesso.
Sim.
E como o Marcelo falou, a gente está aqui falando, ele começou a jornada dele de fazer filmes, né? Então ele começou a fazer vários tipos de filmes, né? Filmes ali polêmicos até hoje, né? E em 2003, se não me falha a memória.
Eu acho que a Encarnação do Demônio, que seria o fim da trilogia, né? Foi de 2008.
2008?
Eu acho que sim.
Ah, tá. Eu vi num fórum 2003, né? Então, cada lugar...
Eu me lembro que, aliás, eu fui no lançamento desse filme num Fantaspoa. Pra você ter uma ideia, falando do Fantaspoa num podcast dos últimos, Foi o lançamento do filme. Ele teve em Porto Alegre tudo, e ele lançou o filme. E foi quando eu vi o filme, acho que é 2008, sim.
Ele já tá. Então, a gente deixando a informação para vocês, né, claro.
Checa, depois você cheque no IMDb ou no. Alguma fonte ligada ao Mojica oficial ou da Fox, que foi que distribuiu o filme. E é um filme que teve muitos problemas também com os atores. O Jesse Valadão morreu, não pôde completar o filme, tinha que mudar um monte de coisa, deu uma incomodação enorme. É um filme que eu adoro, a Encarnação do Demônio. Eu acho um filme incrível, mesmo com todos os problemas que ele teve, eu acho um filme maravilhoso.
Só deixando aí contextualizado aí, gente, a informação aí de 2008, tá? Marcelo tem mais aí, mais, mais bagagem, mais experiência do que eu falar nisso, então peço
eu
desculpas à
chequei, minha eu mais ou menos sabia, mas eu chequei a data. Né? Antes de começar o podcast, a gente tem que dar uma olhada para reforçar a memória, que tá?
Sim, sim, sim.
E eu me lembro.
É porque, como...
Não fala.
Sim, pode falar. Não, como não... eu tava escrevendo, né? Eu tava com algumas coisas na cabeça, acabei me perdendo um pouco, porque essa semana eu tinha visto alguns filmes e não consegui lembrar assim de pronto. Então, peço desculpas a todos.
Não, normal, normal. Não, a encarnação do, do... Não fala.
É que aqui a gente tem... É porque tem um delayzinho, né? Quando eu vou falar, então às vezes a gente tem que pausar um pouquinho para outro poder ouvir. Não, é que nesse filme, é como ele termina essa trilogia, eles de novo fazem... É bem interessante nesse filme, ele termina no segundo filme, né? Eles fazem uma refilmagem, porque no segundo filme tem um final, não vamos contar aqui, mas ele tem um final, né? E a gente até contou, mas eles fazem uma recapitulação do final, né? E interessante que eles chamaram um ator que não era nem brasileiro na época.
Era egípcio, do... parece. Parece que era
Sim,
egípcio.
Ele era... Sim, ele era fã do trabalho do Zé e ele parecia muito com ele na juventude. Então eles fazem uma refilmagem do filme só para mostrar o porquê do desaparecimento do Zé nesse tanto tempo. E a gente acaba descobrindo que ele estava na cadeia, né? E aí a gente conta a história do Zé, né? Agora no novo mundo, né? A tecnologia, a cultura que mudou.
Na São Paulo de hoje, que é completamente diferente da São Paulo dos anos 60. Mudou.
Sim.
Como tudo mudou, o Rio mudou, Recife mudou, as grandes cidades todas mudaram, né? Dos anos 60 para cá.
E de novo ele com aquela mesmo ímpeto de procurar a mulher perfeita para gerar o filho perfeito aqui. E, de novo, tem a presença do personagem Bruno, né? Só que é interpretado por outro ator, né? Que ele tem uma casa e nessa casa ele cria um lugar onde ele continua seus experimentos, suas torturas.
Sim.
Né? Recentemente eu tinha visto o filme e tem uma cena da bruxa, eu acho que a bruxa velha, acho que é a mesma bruxa que participou do filme.
As bruxas são... Um dos trunfos desse segundo filme, que as bruxas cegas do filme, quem interpreta é a Helena Inês, que foi a musa do cinema marginal, e a outra é a Débora Muniz, que foi a musa da Boca do Lixo, que inclusive ela está na quinta dimensão do sexo, ela fez a B profunda, ela tem uma filmografia bem considerável. Assim. O Gozo Alucinante, Sim. do Jean Garret. Ela está presente nessas produções e é a Débora Muniz que está no curta Amor Só de Mãe, do Denison Ramalho, que foi o roteirista desse filme do Mojica, a Encarnação do Demônio, e que foi considerado um dos melhores curtas de horror da história do cinema, não por mim, que eu não sou absolutamente ninguém, mas pelo senhor Guilherme Del Toro, falou. E tá disponível, Amor Só de Mãe, procurem. Acho que até no New York.
Ah, sim.
E Débora Muniz sim. é a estrela desse curta.
Quanta descortesia. Não me faça perguntar outra vez.
Ainda terá Helena, fé do caixão, só por cima dos nossos cadáveres.
Por cima de seus cadáveres. Bem, não era essa a minha ideia.
Então, essas duas figuras históricas, né, do cinema brasileiro, a Helena Inês e a Débora Muniz, estão no filme dessa participação pequena, mas muito impactante, né? A Cristina Acheta, no filme, tem um monte de gente conhecida. Além do Jesse Valadão. Sim.
Foi, 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 Eu não sei que ano ele morreu, mas acho que foi o último trabalho que apareceu ele, né?
O quê?
É o Gerson Valadão.
O Gerson Valadão morreu nas filmagens do filme. Mas eu não sei se ele chegou a participar de algum outro filme. Agora eu não tenho essa informação aqui com certeza, mas ele morreu, não tinha terminado de filmar a Encarnação do Demônio. Tanto que eu falei que eles tiveram que mudar o roteiro, um monte de coisa por causa disso. Tiveram que inventar uma morte dele, que ficou até meio mambembe, assim. Que é um dos poucos deméritos que o filme tem, que o filme tem mais qualidades do que defeitos, né? Aquela cena da menina sendo dentro do porco é uma coisa assim. Eu me lembro que quando passou no Fantaspor, tava o Pablo Sapere, que é do festival que tem em Buenos Aires, o Buenos Aires Ronro Sangue, ele ficou chocado, disse que é uma das coisas mais impressionantes que já tinha visto na vida. E é muito forte, né, visualmente, a cena. E entre outras que tem no filme, né? A cena do que ele tira um pedaço, corta um pedaço de carne da bunda da menina, faz ela comer a própria carne. Aquilo ali é da coisa de
ele tinha esse cinema meio grotesco mesmo, né? Tem até uma cena legal, tem uma cena assim, bem feita, muito filmada, bem feita assim, com a morte das bruxas, né? Sim. Ele até um pouco de... Eu acho que não sei se você vai ter o mesmo pensamento que eu, mas a interpretação dele, às vezes, é um pouco meio caricata, assim, meio cartunística, né? Aquela... Tinha muito aqueles jargões dele, a forma de falar. Algumas Sim. deles faziam um pouco de sentido, outros ficavam meio uma coisa meio caricata. Né, quando ele fala pra mulher, matei suas tias, e depois tem a cena delas penduradas, e cai aquela chuva de sangue, eu achei bem legal. Porque a forma que é filmada, porque todo o filme, todos os três filmes, é uma coisa que a gente tinha falado no outro, quando a gente falou do Dario Argento, os dois filmes, o Suspira e o A Moção do Inferno, eles são bem feitos, eles são bem filmados, eles têm uma qualidade. E A Mãe das Lágrimas, ele já peca bastante nisso, nesse aspecto. Já nessa trilogia, o Zé do Caixão, ele é avesso. Os dois primeiros filmes têm uma precariedade ali no orçamento, e no terceiro deu um boom ali.
Sim, né? Ele teve assistente de direção, não sei quantos assistentes diz, ele disse que nunca tinha, na vida inteira dele, nunca tinha visto isso, num set de filmagem. Assistente de diretor de arte, não sei quantos no figurino, e não sei o que, o figurino do Alexandre Herkovich, por sinal. Maravilha, que fez aquela capa dele. E muita gente quis trabalhar no filme, não quero estar nesse filme. Foi montado pelo Paulo Sacramento, que é o melhor montador para mim, é diretor também. É um gênio da montagem. Ele teve o melhor do melhor em termos de equipamento, que tinha mais moderno. A Fox por trás, né, distribuindo o filme. Ele terminou a trilogia em altíssimo estilo.
Misticismo. Esse elixir. Você crê nessas mentiras?
Não. Nada pode afetar a mente daquele que em nada crê.
Verdade. Passei para vocês aí uma parte aí do uma cena desse, para vocês ouvirem um pouco do diálogo que ele tem aí do filme. Tá, dessa cena, né, após a morte das bruxas, é o que o Marcelo falou mesmo. Eu acho que esse filme foi mais como uma forma de homenagear todo o trabalho dele, entendeu? Porque, sim, tipo sim. Assim, o cara foi um pioneiro no cinema, ele tipo assim, ele foi contra todo mundo em nome da arte mesmo, né, em nome do gênero, né, e você via todo o carinho, todo o amor que ele tinha, e eu acho que isso era como uma forma de agradecer ele, né, porque foi uma... Eu vi umas coisas assim do uma galera, tipo, foi dois caras que foram, investiram no trabalho, nós vamos terminar a trilogia, vamos fazer um filme aqui de novo do Zé do Caixão aqui, mais atual, com recurso, como você falou, imagina, o cara que nunca trabalhou, sempre teve que trabalhar num modo mais amador possível, e aí ele faz um filme com um recurso, com assistente, com isso, o cara... É uma homenagem, se deixa ali em vida pro cara.
Sim, sim, sim. É com todos os problemas que o filme teve, com todos os problemas sérios, né, que o filme teve. Esse último, ele é um grande filme. Eu gosto, acho incrível A Encarnação do Demônio. Acho um belo sim, filme.
Apesar do nome, assim, ele tem essa carga, né, assustadora, né? Mas é um filme assim que você tem que ver. Um filme mesmo de fã mesmo, é até nisso. Até o visual, acho que o visual dele, já velho, eu acho que também traz um pouco dessa experiência que o Zé do Caixão teve ao longo do tempo. Porque os dois primeiros filmes é aquela coisa, ele tem um talento ali, ele é um cara que entende o que tá fazendo no cinema, mas é um pouco ali, caricato um pouquinho, querendo parecer aterrorizante. Aqui nesse filme tem, mas eu acho que o visual dele ser uma figura mais velha, eu acho que ficou bem legal. A produção toda, a fotografia do filme ficou legal. Acho que é um dos poucos filmes brasileiros, eu acho que dá pra gente separar e falar, não, esse aqui é um filme legal pra você mostrar pro seu amigo que não é brasileiro.
Sim, saíram edições gringas, Estados Unidos, Europa, em DVD, do boxes, com a trilogia, com extras e tudo. Ele é muito respeitado lá fora. Eu vi isso. Quando ele morreu, eu vi o retorno das páginas, e o pessoal que eu sigo lá de fora da Europa, dos Estados Unidos, todo mundo fez um comentário no dia que ele morreu, homenageando todos os principais sites, os principais críticos, todos... ligados ao universo do cinema fantástico na Europa, nos Estados Unidos, todos eles homenagearam, colocaram fotos raras, depoimentos. Até o Tim Lucas, que é o grande crítico maravilhoso, colocou uma foto dele muito novo com os americanos, porque tem gente que acha que ele só foi para os Estados Unidos quando lançaram os filmes dele para Something Weird. Mas ele já tinha viajado, já era conhecido antes, ele tinha ido para a Europa. Tem fotos dele com Christopher Lee. E aqui na cobertura no Brasil ninguém mostrou isso. Ele tem uma foto linda com Christopher Lee. Ele teve na Europa já antes. Ele sempre foi. Ele era conhecido.
Infelizmente, o Zé do Caixão, ele. A galera às vezes conhece ele, mas não sabe de fato quem é ele, o filme que ele fez. Eu até coloquei no Instagram, né, anunciando o podcast, e muita gente falando, pô, eu nem sabia que tinha filme dele, né, achavam que era uma figura somente popular, tipo assim, como se fosse Erro em Cristo, aquela coisa, uma figura popular, mas pouca gente sabe, né, da história por trás do personagem. Ele participou de programa de auditório, né? Já foi jurado.
Ele fez tudo que você pode imaginar.
Aí por conta disso ele acabou se tornando essa figura muito popular, né? Como eu falei, chegou até a ir pra política, né? Ser deputado.
Ele tentou, né? Mas não conseguiu ser eleito.
E também ele participou também do programa Instinto da Bandeirantes, né? O Cinema Trash.
O Cinema Trash, que formou toda uma geração de fãs de horror.
Exatamente, ele era o apresentador.
Até hoje o pessoal comenta, esse filme via no Cine Trash. O pessoal que está na faixa dos 30 e poucos anos, todo mundo que está nessa faixa de idade se formou vendo o Cine Trash.
Sim, e ele era o apresentador desse programa, muito legal, né? E acho que foi isso que também ajudou ele a formar os fãs dele depois,
É uma
né?
nova geração, né? Inclusive o Rob Zombie, quando teve em São Paulo com a banda, eles foram até eles, tiraram foto. O Bruce Dickinson do Iron Maiden teve no Brasil, fui falar com ele. O pessoal de fora que é fã, quando veio para cá, foi fez questão de conhecê-lo. O Tim Burton, quando teve a exposição dele no MIS aqui, ele fez questão de conhecer o Mogi. O pessoal de fora tem uma reverência com ele. Eles respeitam até
Sim,
mais que
exato.
ele. Mas no
Ou não,
Brasil
com
sempre
certeza.
foi. No Brasil sempre foi assim. O pessoal nunca soube dar valor para as coisas boas que a gente tem aqui. Espera alguém de fora elogiar para daí eles. Ah, sim. É sempre assim.
Eu tenho uma teoria sobre isso. O brasileiro, ele tem um coração colonizado. Se o gringo falar para ele, se o gringo achar bonito, ele também vai achar. Entendeu? Então, se aqui dentro a gente tem grandes coisas, a gente tem grandes personalidades, né? Nós temos Santos Dumont, a gente também até falou mesmo do artista do estilo barroco, né? Que é o Aleijadinho, a gente teve grandes pessoas, Machado de Assis. Né? E todos eles, assim, poucas pessoas conhecem hoje no cenário atual e são reverenciados lá fora, né? O brasileiro tem muito disso. É tudo
Sim,
que vem de fora é maravilhoso, é bonito, é bem feito. Tudo que é no Brasil é mal feito, não vale, é porcaria. É,
é.
infelizmente, algumas coisas estão mudando, né? Recentemente, com o sucesso do Fantaspoa, que foi exibido na plataforma Darkflix. O Skull, a máscara de Iyengar, fez um sucesso, né? Teve bastante visualização e tiveram que tirar o filme antes, né? Então talvez eles.
Mais de 5 mil visualizações eles tiravam.
Sim,
E
sim.
no primeiro dia até tiraram isso.
Mas eles tiravam uma. Em que razão? Em que motivo?
Não sei, é alguma coisa do servidor, eu não entendo, alguma coisa meio técnica, assim. Acho que o filme podia ficar lá, ser visto tantas vezes, uma questão técnica. Porque eles já têm o acervo deles, né? Ali armazenado, mas eles até iam dar uma ajeitada no streaming, em termos técnicos, para melhorar, eles poderem ter mais coisas, mais acervo. Mas
Sim. É
eu.
porque a Darkflix, para quem não conhece, um serviço de streaming brasileiro. Eu consumo esse aplicativo há muito tempo, desde quando eles começaram. E eles tinham esse muito problema com o servidor, porque determinada quantidade de pessoas utilizando, eles caíam, o sistema caía, travava. Então eles tiveram muito problema com isso. Depois que eles melhoraram, né, o serviço ficou até melhor. Mas eu até acredito mesmo, né? Por conta do sucesso, né? Não só do Skull, mas outros filmes também que apareceram que foram muito bons, documentários também excelentes, que poderiam dar esse problema mesmo.
Sim.
O Skull fez muito sucesso, esse e um outro filme agora que eu não me lembro. Fez muito sucesso no. Filmes brasileiros fizeram sucesso, né? E lá fora também a galera tava adorando um filme slasher, né? Bem parecido com Sexta-feira 13, aquela coisa. Bem legal. E que bom que o cinema brasileiro está ganhando esse sucesso, né?
Tem
Infelizmente, no país.
muita gente produzindo terror no Brasil, horror, suspense, fantasia, sci-fi. Muita gente, tem toda uma nova geração surgindo, principalmente no curta-metragem, tem muita gente lançando longa, temos grandes talentos aqui, e tudo graças ao Mojica, que todos eles reverenciam o Mojica como o grande pioneiro, que no Brasil eles respeitam muito. Até os que estão começando agora. Sempre tem uma reverência a eles. Ah, o Mojica, não sei o quê. Pelo menos os realizadores brasileiros respeitam ele.
É, porque é como se fosse um dever de casa, né? Você quer aprender a fazer filme assim? Aprende com esse cara. Esse cara, na época dele, ele fazia assim, você tem que aprender. Como você aprende filme de... Ah, quer gostar de filme de terror? Quer aprender a gostar? Então, você vê esse tipo de filme e você também tem que ver os filmes do Mungico. E eu acho que foi legal esse terceiro filme ter encerrado e... Infelizmente ele morreu com 81 anos, né?
83.
Aí, outra.
Parece que sim. Ah, esses são detalhes, são detalhes.
Outra fake news. Eu tinha visto com 81 anos, mas enfim, eu tô cheio das fake news hoje. Ele morreu vítima de algumas complicações. Ele já tava meio doente já, né? Já tava bastante debilitado.
Ele tava há muito tempo que ele tava sem sair de casa, sem aparecer em público há muito tempo.
É, a
última
uma das
vez últimas que... vezes. Fala.
A última vez que eu vi ele foi num programa da Record. Ele já tava muito magrinho, já tava bastante debilitado por conta da idade, né? Sempre. Nunca deixando a peteca cair, sempre, né, sendo aquele jeito dele, né, sempre tendo aquela interpretação, né, sempre mostrando o personagem dele, né, mas você via que ele já estava numa idade avançada.
Sim, sim. Teve um desfile numa escola de samba do Rio que ele participou, ele e a filha estavam num dos carros, era sobre cinema. Tinha várias coisas de cinema e uma parte do desfile era ele, estava muito bem. Foi 2000 e alguma coisa.
Sim. Mas acho que
a
foi.
Última vez
mas...
que eu, última...
Sim, pode falar.
Foi a última vez que eu me lembro que eu vi, assim, falando e tudo, participando. Foi nesse desfile da Marquês do Sapucaí. Eventualmente ele deu uma entrevista aqui ali, mas ele já estava assim muito. Ele sempre tomou muito. Ele sempre teve uma saúde meio frágil.
Sim, e a roupa também. É meio parecido com o Fult, né? Fumava bastante, né? O Fult ele tinha isso, sim. Fumava bastante, tinha o cachimbo
tinha
dele.
O cigarrinho no bolso da camisa da frente. Ele andava com o cigarro. Isso até no até esse detalhe o Nachtergaele usou esse artifício até na composição da personagem, esse detalhe. Mas era a geração dele é assim, né? E da Boca do Lixo, praticamente foi o último, né? Parece que o Fausto Mansur ainda está vivo, não sei, que até fez alguns filmes de terror falando nisso. Mas fora ele, não, a maioria já... Todos já foram embora. Mojica, Reichenbach, Cláudio Cunha, todo mundo já foi. Jean Garré, Odi Fraga.
Sempre acontece isso, né? Os bons sempre vão primeiro.
A geração que ficou até que temos talentos. Eu não até ia falar, mas é bom a gente não falar, porque depois você fala e esquece o nome de alguém. Aí o fulano diz, ai, fulano não quer podcast, falou não sei o que, não falou o nome de quem, não falou o nome de ninguém, mas temos ótimos talentos aqui.
Ah, o mais conhecido.
Muito promissores. O mais conhecido.
O Rodrigo, acho que é o Rodrigo Aragão que você falou também.
Rodrigo Aragão, que vai lançar agora o Cemitério das Almas Perdidas. Vai abrir o Cine Fantasy aqui em São Paulo, dia 7 de setembro.
Aí,
que vai ser online na plataforma La Carte do Cine Belas Artes.
Então, aí para vocês aí, recomendo aí o festival aí que vai ter aí em São Paulo. E ele
não, online, no mundo inteiro.
Ah, sim, no mundo inteiro, não só em São Paulo, gente. O Rodrigo Aragão ele é muito famoso, até fora do Brasil, né? Tem muito filme, ele é conhecido também pelos efeitos especiais, né? Se não me engano, tem um programa dele na televisão, né? Que acho que é o Cinelab. Ele fazia.
Não, o do CineLab é o Cap ou o Furma, é outro maquiador.
Ah, sim, perdão. Ele fez o Mangue Negro, né?
Mangue Negro, Mar Negro, A Noite do Chupacabra. Produziu o Fábulas Negras, são episódios. E tem a Mata Negra, que até tá passando no Canal Brasil. Sim. Os outros passaram no Space, direto.
Ele participou também daquele filme Mal Nosso, também, fazendo efeitos especiais.
Isso, é, os efeitos, aquele capeta lá é dele, ele que criou aqui. Maravilhoso.
Sim. Aquele filme é legal. Tem no. Ele tá, se eu não me engano, na Netflix.
Ele tá na Netflix.
Ele foi... Bem legal a história. É bem, bem diferentona, porque você já começa com meio que uma reviravolta, digamos assim, né?
Samuel Galli, muito talentoso.
Muito legal mesmo.
E ele foi convidado para participar até do Fright Fest em Londres, pelo produtor. Ele viu o filme e chamou. Não, coloquei seu filme no festival. Teve todo um reconhecimento. E fora tem muita gente. No curta-metragem tem horrores de gente começando a fazer. De tudo que é tipo de filme. E o Rodrigo, ele criou uma geração de realizadores que são maquiadores também nos cursos, que ele dá. Que quando tem, normalmente quando tem festival de cinema fantástico no Brasil, tá lá o Rodrigo Aragão dando curso de como fazer aquela sangreira dele, as maquiagens, os efeitos todos. E nessa desses cursos já tem um monte de gente que saiu desses cursos e foi fazer os filmes também. Então tem essa multiplicação aí.
Pô, muito legal. É a nova geração que começou com o Zé e tá tocando a bola aí pra frente.
E agora com o digital, essa molecada. Eles fazem os filmes. Hoje em dia é muito mais fácil filmar hoje. Não precisa mais de negativo. Filme. É tudo digital.
Não, com certeza. Naquela época você tinha que comprar equipamento. Era tudo uma coisa muito clandestina, né? O cinema brasileiro foi muito precário. Era muito precário nisso, né? Enquanto a Itália tinha um avanço no cinema, os Estados Unidos também, a gente aqui tava capengando ainda no VHS. Então, a galera tava lá no saindo do preto e branco, a gente ainda tava aqui no preto e branco ainda, né? Tentando fazer cinema. E hoje em dia tem muitos curtas, estão no YouTube, inclusive. Para quem, se alguém está interessado em ver esses três filmes que a gente falou, procura no YouTube, tá lá completinho para vocês lá, uma imagem até boa, até, inclusive. E tá lá, e tem muitos curtas bem legais. Teve três filmes que eu vi que saiu do. Foi feito um curta no YouTube e depois virou filme. Né? Um foi o Quando Apaga as Luzes, né? Que era um curta ali que depois se tornou um filme, não muito bom, né? Mas né? Se tornou. E teve o outro filme que agora eu não me lembro, que é de um palhaço que ataca a galera na rua, que tinha o 2, não sei se passou no
filme. Terrifier. Isso.
Exatamente. Esse também foi um sucesso.
Vai ser lançado dois agora. Ele não foi lançado ainda. Mas aquele Sim. palhaço apareceu num outro filme de Dia das Bruxas, que são várias histórias. Ele tá lá, o palhaço também. Ele palhaço é aterrador.
É, sim, exatamente. É incrível. Né? Como ainda tem criatividade para fazer filme com palhaço assustador, né?
É bem brutal. O longa, só dele, é bem brutal. O Terrifier, o longa. E pelo trailer vai ser bem legal. Assim, não... Ele virou um sucesso inesperado. Assim, o filme. O próprio diretor não esperava o sucesso que fez. Né? Porque esse tipo de filme de assassino, mascarado, pintado, já deu o que tinha que dar, né? Já tá superado. E mesmo assim alguém vai lá e consegue fazer alguma coisa diferente.
Teve um filme, que eu não vou me lembrar agora, teve um filme que ele foi feito, era um filme assim, de assassino, que ele tinha elementos muito modernos. Por exemplo, ele foi até banido num festival, porque as pessoas ficaram muito chocadas, porque o filme era um curta em que o cara invadiu uma casa e ele usava um celular, ele fazia uma live na rede social, filmando todo o processo, ele invadindo a casa, né, fazendo as coisas lá com as pessoas. E aí deu um problema danado na época, tiraram no festival, né? Mas a referência do Zé do Caixão, teve até um filme que eu vi recentemente, o Popcorn, o Pesadelo Continua, o Pesadelo Está de Volta, é que eu vi uns comentários dizendo que o filme tem um personagem lá que foi inspirado no Zé do Caixão, apesar de não parecer, né? Ele não tem muito o visual do Zé do Caixão, mas o diretor disse que se inspirou no Zé do Caixão pra fazer. É um filme trash pra caramba, eu gosto muito, me diverti muito vendo o filme. Não sei se você já tinha visto esse filme.
Ah, o Popcorn eu adoro, eu acho incrível aquele filme, acho muito legal. Tem um outro do Joe Dante, chamado Matinê, que é parecido, só que não é tão violento. Mas é a mesma história também.
É, porque eles contam um pouco do... Tem um pouco do William Castle, né? Eles fazem uma homenagem ao William Castle. Pra quem não conhece o William Castle, ele foi o cara ali que foi muito, ele fez muito sucesso com o filme de terror B, né? Fez o...
Marqueteiro.
Sim, exato. Tem que fazer um programa só falando dele. Nossa, as sacadas dele. Ele tem um filme com Vincent Price, muito legal.
E falando do Mojica, diz a lenda que a coisa do Fred Krueger ter aquela mão com aquelas lâminas é livremente inspirada nas unhas do Zé do Caixão, né? Dizem, não. Eu não tenho a informação se isso é comprovado. Se o Wes Craven, foi daí que ele tirou a coisa das lâminas, né, da luva com as lâminas do Fred Krueger, inspirado nas unhas do... Foi uma marca, né, do Zé do Caixão, as unhas.
Sim. É, assim, a gente fica... É muito, muito suspeito, né? Mas tem uma leve inspiração mesmo, se você for para pensar mesmo essa coisa. Porque...
Americano, eles ficam vendo tudo do mundo inteiro para pegar alguma coisa legal e colocar nos filmes. Eles fazem isso descaradamente, desde que eles escolhem Hollywood. Fazem direto.
A gente até falou do Sexta-feira 13, que ele tem ali. Eu até mesmo falo que o Sexta-feira 13 só pôde ser criado, né, por conta do Giallo, né, os filmes italianos, que eram feitos da época, e tem muita...
Principalmente o Bay of Blood, do Mario Bava, de 71. Sim. Ele copiou o roteiro do filme, praticamente. Pro 1 e pro 2, né?
Eles pegavam tudo que fazia sucesso na época, vamos fazer um negócio aqui, nesse sentido.
A própria ideia dos Jogos Vorazes foi saqueada, roubada do Battle Royale japonês. Né? Só que a versão americana ficou uma coisa horrível, melosa, babaca. O Battle Royale é muito melhor, claro.
Bem, galera, a gente vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quer falar alguma coisa, Marcelo, antes de a gente terminar?
Não, só peço desculpa por algum erro, alguma colocação errada, alguma coisa do gênero. E foi um prazer mais uma vez.
Essa fala é minha, porque eu fiz muita fake news nesse programa. Por favor, peço desculpas. Se não tivesse Marcelo aqui, vocês iam ter informação errada, tá? Isso que é bom a gente ter num programa desse um especialista no assunto, né? Mais do que a gente aqui, tá? Novamente agradeço ao Marcelo por ter participado, né? Ele que é essa figura aqui carimbada nesse quadro, né? Que venham os novos programas aí, espero que tenha a sua participação, tá? A gente vai terminando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Procurem assistir esses três filmes, tá? Os outros filmes vão ficar um pouco mais difícil, Mas esses três filmes estão aí no YouTube para vocês verem, tá? Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas nossas redes sociais. O Marcelo é Facebook, o Instagram, CinemaFerox, @CinemaFerox. Né? Tem as nossas redes sociais aí, EdmilsonPodcast25, né? @EdmilsonPodcast25, tudo junto. E o meu nome é também no Facebook, né? Quer mandar alguma sugestão, alguma dica? Pode mandar por lá, a gente tá todos ouvidos, né? Pra vocês. Futuramente a gente vai falar sobre outros filmes também, nesse quadro. William Castle, pra mim, acho que é uma boa pedida, né? Mas a gente vai ver aqui com o tempo, porque são nomes muito antigos, né? Mas é sempre bom, e eu sempre quis sempre trazer o Zé do Caixão pra esse programa. Acho, pra quem gosta de filme de terror, cinema no geral, a gente tem que falar sempre dele. Sempre deixar uma homenagem ao pioneiro no cinema do terror brasileiro. Então, sigam aí a gente na rede social, como falei. Se inscrevam no canal do Marcelo, tá? O Cinema Ferox. Ótima pedida, tá bom? E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem ouvido até agora. Ok? E até a próxima.
Que a alma do maldito sob a cruz siga o rumo da peste e da agonia. Que teu espírito se cubra de dor, desgraça, vergonha, pústulas e tumores. Maldito no campo e na cidade. Maldito ao entrares e maldito ao saíres. Tua linhagem se existir, que seja perseguida, fraca e desaventurada. Para teu cadáver, a terra será de ferro e tua carne amarga até para os vermes. Tua sombra profana errará eternamente sobre a terra, ao lado dos desenganados. Morre, filho da puta!